been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. To my bones, when love is dead, I'm loving angels instead.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 11:55.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Thank you.
Da notícia, as principais informações do dia, dicas de trânsito e muito mais. Os Cabeças da Notícia, jornalismo ético e independente. Os Cabeças da Notícia, apresentação Toninho Pop e equipe. Oferecimento Pneus Multirodas, sempre tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Salve, galera! Hoje tá todo mundo meio assim. Não é? Nós estamos meio azedo aqui. Alô, galera! Prepare o corpo, neném! Porque a partir de agora os cabeças estão no ar. São as informações da nossa capital, da grande região do entorno, do Brasil e do mundo, nesta tarde de segunda-feira, 6 de julho de 2026. Vida que segue, né, meu irmão? Como já dizia um brother meu, ele dizia assim: ô Pop, vamos cuidar do nosso galinheiro, entendeu? Ué, os caras lá que jogam futebol estão todos ricos, cada um foi pra sua mansão. Vão ficar tristes só hoje. E a partir de amanhã, olhe lá, né? E aí daqui a pouquinho a gente fala desse jogo vergonhoso que a seleção brasileira fez, né? Porque o que nos deixa mais chateados ainda do que a eliminação é saber que o Brasil jogou de maneira covarde. Exato. Se fosse 5-2 para a Noruega, um jogão, pai, não sei o quê.
Por Cabo Verde e Argentina,
exato. Né? Ontem também México e Inglaterra. Mas tudo bem, ó, perdemos. Então, não é não, perdemos na covardia, bicho. O cara botou o time para jogar atrás, para ter o contra-ataque. Ô, camelo! Parece um camelo chupando aquele chiclete.
Pelo
dele.
Amor de Deus.
Ô, meu irmão, o que, que é aquilo? O Neymar, rapaz, como é que o cara entra naquela, né? De. Esse, rapaz, é muita coisa provável. Mas também a gente vai falar aqui e não adianta nada.
É.
Que a CBF a gente não manda mesmo. Né? É todo um sistema lá que a gente não consegue saber o que acontece direito, né?
Verdade.
Jogadores convocados por pressão de patrocínios, de empresários, donos de jogadores, aí a gente não sabe, né, velho? Bom, mas já a gente fala do jogo Brasil e Noruega, vamos aos highlights, mas antes temos as datas comemorativas. E eu quero dizer que ele voltou.
Aê!
Marc Arnoldinho, o francês! Aê, ele voltou!
O francês voltou novamente! Ele chegou aqui tão contente! Por que razão quis voltar?
Eu tava com saudade de nós. Fala francês.
Tudo bem, meu senhor. Mas não vamos fazer essa algazara toda, porque assim, eu voltei. Como eu estava torcendo desde o início para o Brasil, aí eu volto aqui e perdi. Ou seja, eles vão dizer, foi frio.
Não,
tem que ser para a Noruega. Porque a Noruega contra a Inglaterra. Tem que tirar a Inglaterra para fora. Que
pois
isso?
Mas eu tenho
agora, francês, você viaja quando de volta agora?
Eu vou quinta-feira para São Paulo.
Tá vendo aí?
É, para fazer um WEC.
Vai fazer
fim de semana que vem,
lá.
Dia 12, domingo, dia 12 de julho.
Você viu,
etapa mundial do campeonato WEC lá em São Paulo.
Que é
estamos
WEC?
Aguardando 60 mil pessoas.
Tá, mas o que é o WEC?
É o World Endurance Championship.
Ah, Endurance.
Campeonato mundial de Endurance. Uma prova de 6 horas.
6 horas, é?
Com uns carrinhos aí, uma coisa que chega a 320 por hora lá
mas
em
Mas são Caralho. Carros de fábrica esportivos ou
tem,
são?
Tem Aston Martin, tem Toyota. Não, são protótipos, né?
Protótipos,
mas,
tá.
Tem
Porsche. Tem Mercedes,
não,
eles tem
saíram,
Ferrari.
Saíram este ano. Tem Ferrari.
Ah,
tem Ferrari legal. Que ainda não ganhou em São Paulo. É o terceiro ano do WEC, né? Ainda legal. Não ganhou, está na hora de ganhar.
Legal.
Tem BMW, tem Cadillac, muito tem bem. Toyota que acaba de ganhar em Le Mans de novo.
E
tem
bem.
A nova Genesis. Genesis é uma marca que não é conhecida aqui.
Ah,
é a marca de luxo da Hyundai.
Né?
Tem a Hyundai e tem a marca de luxo chamada Genesis, que eles não vendem no Brasil.
Eu nunca vi um Genesis.
Não,
Genesis.
É porque eles não vendem no Brasil. Tem, não sei porquê. Da mesma forma que tem Honda, que tem Acura. Nos Estados Unidos tem, mas aqui não tem. A única marca de luxo que tem aqui é da Toyota, que é a Lexus. Mas os outros eles não trazem.
Eu
então,
já vi o Deck Genesis.
Pois é, a Genesis vai estar lá, mas Phil Collins não vai cantar.
Daqui a pouquinho a gente fala mais com o francês. Olha, em 1946 nasceu George W. Bush, que já foi presidente dos Estados Unidos. Nasceu também Sylvester Stallone, o Rambo Cobra, o Rock Balboa. Não é isso? Toquinho, músico,
alô?
Compositor.
Quem é?
Seu pior pesadelo.
Essa música é legal, hein?
Aí, ó. O Toco é de 1946, sabe?
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva.
Pô, Solano, estão pedindo pra colocar essa música no playlist da Rádio da Máquina do Tempo, hein, velho? Vacila não, que a música é boa, né?
Música é boa.
Toquinho. Ó, nasceu em 1957, nesta data, um cara que foi muito famoso, ator de novelas aqui no Brasil.
Quem?
Ele morreu em 1989, cara. Morreu cedo. É Lauro Corona.
É Lauro Corona, Lauro Corona.
É. O cara era famoso.
Era
um baixinho assim, invocado, né?
Lauro Corona.
É aniversário do 50 Cent, rapper americano. E a história é legal, né? Que ele já foi pedinte, né? Aí ele só pedia 50 centavos. 50 Cent, não é isso? Aí depois se tornou um... nome artístico dele, não é isso, francês?
Ele só aceitava a moeda de 50 Cent.
Ah, 50 Cent.
Por quê? Porque é a maior moeda que tem.
Entendi.
Né? $1 é uma nota já.
É uma nota, é verdade.
Aí a maior moeda que tem é de 50 Cent.
O cara dava 2 centavos pra ele, não quero não.
Se é moeda, 50 Cent.
É.
Olha aí.
Meio-dia e 7 aqui são os cabeças da notícia. Hoje, a gente relembra aqui a data de falecimento do João Gilberto, o cara da Bossa Nova, né?
Um
dos gigantes da MPB.
Paulistano, né? Aquele jeito chato de ser paulistano.
Ele cantava igual o DJ Magrão. Em 2019 ele morreu nesta data.
Ele e Astro Gilberto, né? Que foram realmente que ele estava com essa nova no mundo. Porque levaram em Nova York, né? Antes do Vinícius de Moraes do Tom Jobim.
É verdade.
E aí encontraram aquele saxofonista Stan Getz, que faz que no mundo inteiro todo mundo conhece as músicas brasileiras da Bossa Nova pelo jazz, né? Pum, 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 pum.
E ele tinha um ouvido muito refinado e já parou vários shows. Sim. Vários shows por causa do som.
Do som.
É.
Do som. É. O mesmo de pessoas que tossiam, o mesmo.
Até o barulho do ar-condicionado, aquele. Incomodava ele. Não é? Ó, segundo Mahatma Gandhi, o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. E é verdade, né, bicho? Você vê aqui, ó, na boa mesmo, a gente perdeu o jogo, mas eu fiquei fã daquele Haaland. É Roland que fala, sei lá.
Mas
você vê que os narradores de futebol continuam chamando ele de Haaland.
Por quê? Porque me disseram que como o nome realmente, quando você o pronuncia direito, fica complicado em português, porque é Roland.
É Roland.
É Roland.
Tá, mas o cara, você viu a simpatia do cara? Ele faz o gol, não tira onda. Ele dá um sorriso pra torcida dele, não fica, né, dizendo eu estou aqui, não fala aqui, né? O segundo gol, inclusive, ele nem comemorou direito, tava tão fácil, ele deu um chute e saiu andando, marcou o gol. Se é Vene Júnior, saia pulando ali,
dancinha,
entendeu? Dancinha, aquele Paquetá fazendo aquela dancinha ridícula, bicho. Rapaz, jogador tem que jogar futebol.
Igual antigamente, igual Romário, a galera de antes.
Bebeto. Você é o cara, meu irmão. Gostei.
Eu vi hoje um negócio no Instagram, certamente nos seus ouvintes já viram também. Assim, é mais de um minuto onde o pessoal de lá, né? Não é daqui. Eles juntaram imagens dele. Ele no treinamento que vai buscar as bolas.
Sim.
Ele que ajuda os caras a transportar o
isopor.
Esse
Vini Júnior faz isso. Os caras chegam no estádio com aquele Walkman, né? Aquele fone de ouvido. O Walkman não existe mais, não. Mas é um fonezinho Bluetooth, um tênis da Nike, entendeu? Alaranjado, fluorescente.
Um brinco na orelha.
Um brinco na orelha, 200 mil tatuagens.
Do Vinícius, dois diamantes. Você viu na entrevista que ele deu depois? Eu tô chorando, não sei o quê, com os dois diamantes aí, enorme.
Resolvi muito problema, viu?
Não é, bicho? Cheio de tatuagem, né? Tatuagem até na língua.
Cabelo pintado.
Não, bicho, que é aquilo? Mas vamos falar de seleção brasileira daqui a pouquinho, porque eu tenho uma camiseta black e o boné black da Rádio Metrópolis pra você na pergunta do dia, Julie.
Quem é o cantor?
Tem que ser. E as melhores pra frente.
Achou triste.
Dias melhores pra sempre.
Quem é o cantor?
Beleza, quem é o cantor? 82201041, valendo boné e camiseta black da Rádio Metrópolis. E agora a brincadeira do dia. Tem aí, Julie?
É o cavalo do Zorro.
Silver, manda o seu Silver aí pra gente. Tá valendo o kit com produtos da família do sítio, beleza?
Beleza.
82201041 pra você participar. Tá na hora dos nossos highlights aqui no Portal Metrópolis.
Pop, vamos começar com a notícia local. Olha só, Feira dos Importados, esquema fraudulento desviou impostos por 17 anos.
Será? 17 anos, é. Na Feira do Paraguai, desviando imposto? Nossa senhora, aí tá que será a inteligência.
Como diz a Julie, que coisa retombante, né?
Retombante. Leitura labial revela ofensas de Neymar Júnior contra o goleiro da Noruega, que é aquele negócio que é que bate aonde, não sei o quê. Foi o que os caras traduziram, mas não sei, tem alguma coisa a mais? Porque é uma besteira que ele fez ali, mas não sei se é ofensa, você falar qual ele tirou que você onda, quer, né? Que eu bate.
Tirou onda. Do cara, né?
Apesar de eu não gostar muito assim dessa onda. Não é que eu não goste do Neymar, eu não gosto da postura dele. Você vê, ele entrou em campo, ficou 20 minutos, levou um cartão amarelo. Ele xinga todo mundo. Você vê que nessa Copa eu gostaria muito que ele tivesse entrado, porque não tem aquela parada quando o cara cai e sai rolando, né? Não teve ninguém machucado nos jogos. O cara caiu, o juiz deixava ele pra lá, o time continuava, né, se defendendo em busca do gol e ele acabava se levantando. Porque você for atendido ali, fica um minuto e meio fora, né? Isso. Podiam usar essa regra pro nosso campeonato brasileiro também, pô, porque para demais, né?
Nossa senhora. Outro lado também, o goleiro da Noruega diz que quis desestabilizar
também, ele Neymar, fez,
cobrança de pênalti. Normal.
Ele não tá acostumado. Pô, vai dizer que um cara desse tamanho não vai aceitar uma provocaçãozinha de um goleiro abestado daquele? Se bem que o cara tava iluminado, hein?
Tava iluminado.
Então, eu tava vendo na imprensa francesa, ele dando uma entrevista, o Nilan, né, o nome dele, e ele estava dizendo, não, quando eu vi o Neymar chegar, eu fui o primeiro a falar. Ele falou, você estava aí no início do jogo? Você viu o que eu já fiz? Não, é bom você lembrar, se você quiser eu te conto.
Ele que começou.
É uma brincadeira, é uma provocação brincadeira.
Falar em Neymar, ó, outra manchete ali, Solano, ó, comentarista da Globo vira alvo de ataques por ironizar Neymar na Copa. Então não vamos ironizar não, senão nós vamos sofrer ataques. Nós vamos falar o que aconteceu, mas sem ironia. Vamos lá, o que mais?
Vamos lá, na coluna na mira, advogado e agente do Detran DF batem boca em blitz.
É mesmo?
É.
Advogado, ele não acha que é o dono do mundo. Ele tem certeza. O cara do Detran, no trânsito, ele também tem certeza que ele é o dono do mundo.
Mas é uma mulher, né? Aí, no caso, é uma mulher.
É uma mulher? Aí é aquela famosa frase: é a peleja do diabo com o dono do céu, meu filho. Já dizia Zé Ramalho.
Vambora.
O que mais?
A notícia mais lida no momento tá bombando: o empresariado liga alerta para a atuação de Flávio Bolsonaro em audiência nos Estados Unidos.
Muito bem. E ó, vamos falar aqui do bolão dos cabeças da notícia. Eu perdi, marquei 3-0 Brasil. É porque o Brasil jogou covardemente. Você não teria
ganho. Não, tinha ganho.
Outra coisa, mas bota o cara daquele pra bater pênalti. Eu nunca vi aquele cara batendo pênalti. Aí o Ancelotti falou que era uma análise que eles fizeram, uma estatística, mas aí o comentarista da TV Cazé falou, pô, ele bateu 3 pênaltis na vida. Não, tinha que ser o Vini Júnior, né? Mas também faltou coragem do Vinícius, né?
Pegar a bola, responsabilidade, é isso aí.
Você viu o pênalti lá, quem que pegou? O Neymar pegou a bola e foi lá bater.
O Casimiro não quis nem ver o Guimarães batendo o pênalti. O Casimiro era um homem de confiança do Ancelotti, né?
Rapaz,
do
Camilo. Aquele Casimiro também, tomara que ele se aposente.
Chega, é verdade.
Puxa vida, é muito. Bom, e ele é o preferido do Ancelotti, né? Não tirou o cara. É outro que deu uma de esquerda assim, a bola passou por todo mundo, era só tocar, tava entrando Vinícius Júnior e Endrick. Finalzinho, cara. Putz grila. Bom, mas vambora, já era. Cristiano Cavalcante, morador da Asa Sul, 9-9, final 87, acertou o placar 2-1 para a Noruega no jogo contra o Brasil. Ganhou o quê?
Ele ganhou
um voucher de 200 em consumo no Bar Responsa aí. 200 lascas por nossa conta no Responsa, hein, garoto?
Responsa.
Vamos tentar falar com ele daqui a pouquinho, saber o que ele achou do jogo, se ele, né, colocou esse palpite assim só pra ganhar, ou se estava no coração dele.
Eu achava que ele ia ganhar um par de remo.
Não fizeram, não, né?
Fizeram.
É porque quando acabou o jogo, eu não quis assistir mais nada.
O legal foi o seguinte: a torcida
da Noruega.
O legal é o seguinte: que quem tava assistindo na Globo viu o Brasil perder primeiro. Eu tava assistindo na Cazé TV. É. Aí, enquanto o povo tava chorando, eu ainda tava torcendo aí.
Eu também.
Cazé TV é a melhor transmissão. Os caras falam como se a gente tivesse batendo um papo no boteco, entendeu? Não tem aquela proteção. Ó, esse aqui você não pode falar, não, porque essas emissoras de televisão, principalmente aquela, né? Do Plim Plim, não, desse aqui não pode falar tanto, não. Mas desse aí, ó, a mulher lá, ó, Ana Thaís Matos, jornalista e comentarista da TV Globo. Na Copa do Mundo, ela foi alvo de críticas após um comentário sobre Neymar Júnior na partida contra a Noruega ontem. As redes sociais dela foram tomadas de críticas e ataques, incluindo exigências de que ela peça desculpas para o atacante. Bela participação do Neymar no jogo. Para quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo para o Brasil, está aí, arrumando briga na reta final da partida. Mas o que que ela falou demais?
Pois é.
Falou a verdade.
Não é isso que aconteceu?
Pois é.
Sinceramente, eu também esperava. Eu falei, né, Eduardo, não, tem que colocar o Neymar, porque vai que, né?
Pois é.
Na época ainda era 0-0. Aí você, não, tá, bota o Neymar, porque afinal, e tá aí, se você não botar nada.
Eu acho agora que ele tinha que começar jogando.
Nossa,
Brasil pra cima, mesmo que fosse 5-1 pra Noruega, mas não podia se acovardar. É ou não é?
Isso
bota
é
pra lascar.
É isso aí.
Entendeu? Cadê o Hendrick, que todo mundo falou? Rapaz, na hora amarelo, o cara é muito menino, não pode dar uma responsa dessa pra ele, não, pô. É sacanagem, pô. E dizer, pô, o cara perdeu, claro, bicho. Aquele gol ficou pequenininho na hora que ele ficou frente a frente com o goleiro. Bicho, o cara é muito novo. É um piano que ele carregou nas costas.
É uma Copa e realmente, eu não sou especialista, não, né? Temos aqui os especialistas da segunda-feira tá, à noite. Assim. Mas eu não me lembro de ter uma Copa onde realmente, assim, eu me lembro de ter Copas onde se esperava de grandes jogadores que plu, fizeram pshit. Desta vez, não. Todos aqueles, se você pegar aqueles 5, 6 que dizia antes da Copa, ou esses aí vão disputar o artilheiro, estão disputando com 7 gols. E ainda está faltando 3 ou 4 partidas.
Só os grandões.
Eles vão ter
12
gols, como é que, que eles vão fazer? E aí está funcionando. Ou seja, tava todo mundo dizendo antes. Eu me lembro. A própria França jogou contra a Noruega. E assim diziam: ah, não, mas a Noruega. Não é, a defesa não é coisa assim. Só tem aquele cara. Quem marca o gol é aquele cara. Quem marca o segundo gol é vergonhoso. Também, ele tá sozinho. Ele recebe num pé, ele passa no outro pé, ele olha, chuta. Ele liga pro Uber, ele recebe o seu iPhone, ele chuta e
não, remata. Ele nem comemora, né? É. Ele chutou, fez o gol e falou: aí, seus otários.
E o gol já passa, foi lá com o braço curto pegar a bola.
É
complicado.
Bom, o comentário da jornalista da TV Globo incomodou os fãs do Neymar. Ó, ficou o jogo todo sem falar nada, pra falar logo do único que fez o gol, por profissionais melhores, reclamou uma pessoa nos comentários da última postagem de Ana Thaís. O outro disse: você é a pior comentarista que já existiu. Queremos ver você pedir desculpas ao Neymar da mesma forma que criticou, cobrou um terceiro. Grande desserviço seu comentário. Falar de Neymar diante de tudo que ele representa e significa para a nossa seleção, pô, na boa mesmo, para esses fãs do Neymar aí, principalmente para ele que falou que tudo que ele representa, bicho, não, assim, na boa, não representa muita coisa não. Porque nunca ganhou uma Copa do Mundo, porque tá sempre com problema de disciplina, porque quando ele teve a oportunidade de jogar, ficou até o apelido de Caicai, né? Você lembra daquele mesmo? Que ele caía toda, né?
Tá rodando até agora.
Então, pô, velho.
Não, e sinceramente, não é para falar mal do Neymar, coisa assim, mas tem coisas que eu vi ontem que é verdade, né? Ele é o segundo que mais marcou gol na seleção, em Copa do Mundo, é verdade. Mas lembre-se que na época do Pelé não havia os grupos, já começavam na oitava de final.
É verdade.
Ou seja, tinha muito menos partidas.
Menos partidas.
Hoje, inclusive este ano que tem,
tem uma partida a mais,
é claro que os caras que já marcaram 7 gols vão marcar 12, 13 e aí eles vão fazer história nas Copas. Claro, eles jogaram duas vezes mais partidas que no tempo do Pelé. Então fica mais fácil de marcar mais gols se você tem mais partidas, né?
Verdade.
No mínimo.
Verdade.
Nada contra o Neymar. Realmente é isso aí. O Brasil, ele depende de ter alguém. A gente já viu no passado. Pode ser duas pessoas, mas se você olhar as Copas, ele precisa se apoiar em alguém que lidera o grupo.
Não tem um líder ali,
não,
né?
Parece que não tem. Eu acho que talvez porque eles não se conhecem muito bem, né? Eles se conhecem pela televisão, porque eles não jogam muito. Né? Porque seria o. Quem seria? O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está na Espanha.
Rapaz, ele não está mandando nem na Virgínia.
Na seleção, ele não está liderando nem na Virgínia.
Peraí, falar em seleção, o Cristiano já está na linha. Oi, Cristiano, seja bem-vindo aos Cabeças, beleza, garoto?
Beleza, Toninho. Felicidade de falar com você, cara.
Pô, alegria também. Você fala de onde, hein?
Eu moro aqui na Asa Sul.
Na Asa Sul? Me diga aí, você colocou o placar assim por conta de tentar ganhar o bolão, mas você já tinha esse sentimento?
Pô, eu tinha esse sentimento, porque o Haaland tava fazendo sempre gol em cada partida, né?
Uhum.
E aí o Brasil, pô, eu não tava muito confiante nessa Copa, não.
Tá, mas o que que você achou do jogo?
Ah, o jogo, pô, foi muito amarrado, o Brasil foi meio covarde, ele não atacava, os caras ficavam passando a bola ali o tempo todo e ninguém atacava, o resultado foi esse.
É verdade, né? E você viu o jogo sozinho, com uma galera, como é que foi?
Não, eu vi com a família toda.
Com a família,
aqui.
Pô, legal, ó. Vou mandar pra você aí os duzentão no voucher pra você curtir o Responsa com a Madame, beleza?
Beleza, é aqui pertinho de casa, a gente vai ali.
Pronto, fechou. Valeu, Cristiano, um grande abraço pra você, obrigado pelo carinho e a audiência aqui com a Rádio Metrópolis, beleza?
Beleza, sempre a Rádio Metrópolis.
Valeu, irmão. Abração pra você. Legal, 12:23 é o ganhador do nosso bolão dos cabeças. Eu passei longe, 3-0, menino.
O Brasil.
12:23, que mais, hein, Solano?
Pô, vamos falar aqui da Feira dos Importados. Um esquema criminoso que atuou durante 17 anos na Feira dos Importados do Distrito Federal desviou mais de 11,4 milhões em impostos por meio de um sistema de empresas de fachada, uso de laranjas e ocultação de patrimônio. A organização foi condenada pela justiça na última quinta-feira, após investigações que apontaram fraudes cometidas entre 2007 e 2024. A sentença foi proferida pela Segunda Vara Criminal de Brasília e é um desdobramento da Operação Efeito Macro. As investigações começaram após uma auditoria fiscal identificar divergências entre os valores movimentados pelas empresas por meios de cartões de crédito e as informações declaradas aos livros fiscais eletrônicos. Segundo a decisão, o grupo era liderado por Abbas Mohamed Ahmad e os dois outras 4 pessoas foram condenadas.
Tá, mas assim, eu não entendi. Todos os comerciantes da Feira dos Importados passavam por ele? Como é que é? Que é?
Difícil
de entender, né?
Era uma movimentação feita através das compras em cartões de crédito. O que acontece? Eles declaravam R$5.000.
Tá.
E segundo as investigações, em apenas um mês, a conta dele recebeu mais de 2,4 milhões. Ou seja, você chegava na banca do francês para comprar, mas o francês passava a sua compra na conta dele.
Entendi. Então ele... Entendeu? Vamos dizer assim, ó, é tudo comigo aqui, vocês vão pagar menos impostos.
Exatamente, exatamente. E aí, como
arame nesse menino aí.
Não é?
É árabe, quem é?
Sem nota fiscal, sem coisa assim.
Entendi.
Bom, agora, às vezes, quando eu vejo esse tipo de, né, assim, ok, é um crime. Tem palavra que tem peso e outro peso, né? Assim, crime para mim é matar alguém. Já não ter aquela carga de imposto absurda que tem sobre alguns itens aqui, é bom lembrar, quando você compra um automóvel, a metade vai de imposto.
É verdade.
Quando você compra gasolina, mais a metade vai para imposto.
Rapaz, eu me lembro
quando
que
você compra um iPhone,
aqui, é um belo exemplo.
É 70% que vai para o imposto.
Em 2016, eu ganhei no consórcio. Aí eu comprei um Onix pro meu filho do meio, o Pedrão. Eu me lembro que foram R$36.000. Tava vendo a propaganda do Onix ontem, R$99.000.
É dois carros.
Você compra, sim, aí, vamos dizer, R$36.000 equivalia a, sei lá, $20.000, né, nos Estados Unidos nessa época.
Que ano que era?
2016, tem 10 anos. Vê, o carro lá continua valendo os mesmos $20.000, entendeu? E aqui isso Foi 3 vezes de aumento, né? De 36 para 99 mil, né? É, quase bicho. três vezes,
quase,
né?
Quase.
Então, velho, é.
É difícil.
É difícil. E é o que o francês está dizendo. É imposto pra caramba.
Muito imposto.
É muito imposto.
É imposto, é muito imposto. Então, assim, tem uma hora onde. Ah, não, mas. E o que que faz com esses impostos? O problema é sempre o mesmo.
É que não volta, né?
Pois é.
E benefício para a população. Vai propagar as emendas lá dos políticos.
Você tem,
né,
certeza de voltar para casa hoje? Você tem certeza de a sua casa estar no mesmo lugar com tudo dentro? Você tem certeza que sua esposa não vai ser assaltada no ônibus? Você tem certeza que eles vão roubar teu carro?
Você tem certeza que o metrô não vai quebrar?
Você não tem certeza de nada disso. Você tem certeza que vai ter a escola, que não vai ter a igreja?
Com certeza vai ser atendido no hospital?
Isso, exatamente. Isso é o imposto. Ah, mas tem lugares que pagam mais imposto. Tem. Os países nórdicos, a Noruega, paga mais imposto.
Paga, mas volta.
Só que eles não pagam nada, eles não pagam as coisas, não pagam saúde, não pagam nem o trem, nem o metrô lá. Quer dizer, é um contrato. O imposto, como o nome indica, ele é imposto. Você não tem que discutir, é uma imposição.
Tem que pagar.
Mas quem faz isso é o Estado, não é o governo, não é o Lula, é o Estado. Então, qual é o nosso contrato que o Estado faz com a gente? Diz, não, eu estou pegando o seu dinheiro para fazer a máquina funcionar. A máquina está funcionando? A máquina está funcionando?
Não tá. Bom, meio-dia e 28, daqui a pouquinho você vai saber para onde foi o Luiz Felipe, que era técnico do Flamengo. Vai pra Europa, meu irmão. E mais, o Casimiro deu uma entrevista e chorou.
Tadinho.
O Neymar também chorou.
Tadinho. Chorou.
Aquele lateral lá do Flamengo também tá dizendo que tá dando adeus à seleção brasileira. Ou seja, voltar.
Danilo,
ó. Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem sem se preocupar com o abastecimento, caso você tenha um carro elétrico?
Bom demais.
Para quem dirige esse eletricão, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença, né? A Canaan Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o app, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. É canaanenergy.com.br. Canaan Energy, energia para estar sempre em movimento.
Posso ficar com o meu carro sem abastecer.
Você vai aonde, hein?
Eu sinto muito amor, mas não pode ser.
Vou na Canaan abastecer o meu carro. Elétrico na hora, é só na Canaã.
Your best friend, peace, I love this living.
Beleza, galera, agora meio-dia e 32, aqui são os cabeças da notícia.
É
e as informações que você precisa saber agora na hora do almoço. Tô vendo uma foto aqui, parece a mulher gato, né?
Parece, hein?
Mas é uma alpinista vestida de mulher gato. Foi presa em Nova York, daqui a pouquinho eu te conto essa história. O que mais, hein,
Solano? Falando em Nova York, empresariado liga alerta para a atuação de Flávio Bolsonaro em audiência nos Estados Unidos.
Tá acontecendo agora, né?
É.
Atenção, galera, amanhã é dia de teste demorado. Olha. Valendo R$500 em dinheiro vivo. Aí você pergunta, mas como é que eu faço para ganhar quinhentão?
É facinho.
Você vai deixar seu nome e telefone aqui no nosso MetroZap 82201041. Vai participar com a gente de um bate-papo. Se você resistir durante 6 a 7 minutos sem dizer sim, não, é e porque você ganha na hora.
Na hora, na
500
lata.
Lascas, é, beleza? Aí. Porque aqui são
os cabeças da notícia.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Para meio-dia 33, Maísa Olho de Águia tem as informações.
Oi, Pop. Oi. Boa tarde, cabeças, e para você ligado aqui na Rádio Metrópolis. Bora descomplicar o cenário na saída sul, ADF 290 tá liberada e sem mais reflexo de acidente. Esta que é uma das principais vias que liga o entorno ao Gama. Além disso, quem dá uma esticada pela rodovia e vai de DF 480, sem pontos de parada na chegada ao MB no acesso à cidade. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Arroz soberano 5 quilos por R$13,98. Aproveite. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Na Pneus Multirodas, você só paga pelo que precisa ser feito. Tradição e confiança. Há mais de 20 anos vendendo pneus que você pode confiar. Sempre sai mais barato comprar na Pneus Multirodas. Pneus Continental e de marcas conceituadas em até 10 vezes. Alinhamento, balanceamento, freios e troca de óleo. Siga Pneus Multirodas no Instagram e Facebook e acompanhe nossas promoções. Tem Pneus Multirodas na 515 Sul, Cia e Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping. Faça o seu carro melhor. Venha para Pneus Multirodas.
Rádio Metrópolis.
Pensou Ferragens? Pensou Pinheiro. Ferragens Pinheiro. Cia e Taguatinga.
Você já sabe, né? A agropecuária do Paraná, Itapuã e região. É Agropinha.
Vem pra Agropinha, ração Good Nut, com 24% de proteína, ração Canister 25 quilos e ração Snow Dog, com alto nível de proteína e qualidade com preços especiais. Só a Agropinha tem. E mais, toda a linha de ferragens, cloro, produtos para piscinas, medicamentos e rações para pássaros. Chame o Binha, Agropinha, quadra 30, conjunto 22, lote 6, Avenida Paranoá.
Agropinha! 99140-8267 Agrobinha!
As informações de um jeito diferente, só nos cabeças da notícia. Oferecimento:
Pneus Multirodas, sempre tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui.
Filé de peito de frango, R$12,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Metrópolis Sports, a apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
As informações de um jeito diferente, só nos cabeças da notícia.
Quem é o cantor?
Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre.
Quem é o cantor?
Mande Aldo.
Oi, cabeças, tudo bem? Não muito bem, né? Mas enfim, a vida que segue. Muita tristeza no coração. E aqui é o cantor aí, Jota Quest, das melhores. Banda mineira, por sinal, que eu amo muito. Gente fina pra caramba. Um abraço, tchau, tchau.
Aqui quem vos fala é Raimundo, parando lá, trabalhando no Parkway, ouvindo a Metrópolis
FM. Raimundo.
E participando da enquete aí, né? Sem falar da seleção brasileira, né? Sem falar do Rola, né? Pegou o Brasil. Estamos aí. Né? E a enquete de hoje aí é o Jota Cash. Não é isso? Tamo junto. É nóis, mano.
É, meu irmão, não é fácil não. Pra todo lado é só. Rapaz, é o seguinte: os caras estão com a vida ganha. Não. Eles estão voltando para suas mansões, para os seus carros luxuosos, sua vida de glamour, entendeu? Enquanto tem um monte de besta aí, ainda triste por conta disso. Vamos embora, vamos cuidar do nosso galinheiro.
Vamos nessa.
Inclusive tem aqui: Galvão Bueno se irrita com piadas envolvendo Haaland. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? Luciano Huck também desabafa e mandou um recado após a eliminação do Brasil. Luciano Huck é sempre aquele cara correto, né? Que só fala no momento que tem que falar, entendeu?
É bem tá o sempre, óbvio, né?
Que mais, hein?
O Pop, tá aqui na coluna da Milena Teixeira. Empresariado liga alerta para a atuação de Flávio Bolsonaro em audiência nos Estados Unidos. O que é que acontece? Empresários brasileiros acompanham com preocupação a participação do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, na audiência que discutirá a investigação dos Estados Unidos sobre práticas comerciais brasileiras. O processo pode resultar na imposição de tarifas de até 25% sobre produtos exportados pelo Brasil. A reunião é realizada hoje, segunda-feira, nos Estados Unidos e contará com representantes do governo americano, integrantes do setor produtivo e Flávio Bolsonaro, que participará na condição de testemunha.
Tá certo, vamos ver o que sai de lá, né? Uma questão política, né?
Uma questão política, mas assim, ele tem que tomar muito cuidado, porque não dá pra entender. Tá, tem as eleições, ok, só que ser oposição não é fácil, porque dá a impressão que é fácil, né? Se você criticar o governo, mas o governo, qualquer que seja, não é burro. Então ele coloca você numa como é que é? Xadrez de bico?
Bico de bico.
É isso aí. Por quê? Aí ele vai lá, o Flávio Bolsonaro, ele vai defender quem na história? O Trump ou o Brasil? Complica, ou seja, se ele defende o Trump porque ele gosta do Trump, que não sei o que,
tem que defender o Brasil.
Mas aí se defender o Brasil e está a favor do governo.
Ou seja, se eu fosse, eu não colocaria
meus pés lá.
Preste atenção no serviço, menino.
Ô filho, volta pra cá.
Eu não sei vocês, mas já estou ficando enjoado com todo mundo falando desse Haaland. Dezenas de milhões que nos acompanham nesse momento também estão enjoados. Só se fala em Haaland. O jogo hoje só tem Haaland. E cadê o Vini Júnior? Cadê o Rian? Cadê o Martinelli? Cobrou o Galvão Bueno. Galvão, cadê os caras? Eu também gostaria de saber.
Mas isso foi no início do jogo. Eu assisti com o Galvão.
E depois do jogo?
Eu sou suspeito que eu gosto do Galvão. Pronto. Eu já falei.
Casa com ele.
Ele próprio, eu também concordei. Assim, por exemplo, mais uma vez, não sou especialista, mas um daqueles que eu vi correr pra lá e pra cá é o Martinelli.
Não, o Martinelli jogou muito.
Pois é, ele tira o Martinelli.
Tira o Martinelli, outro.
Mas tem todo um lance que a gente não sabe, claro. De ter que colocar um jogador por que não saiu logo com o Neymar? Poderia ser o último jogo, como foi? Botar o Neymar pra jogar meia hora?
Menos meia hora.
Não, não. E outra, por que não partiu pra cima?
É, mano.
Mas qual foi o comentário do Galvão, que é o seu amorzão?
Não, é isso aí.
Depois do jogo. Aí
não, mas a gente... Haja coração.
Haja coração.
A gente sabe como o Galvão é, né? Ou seja, quando ele começou o jogo, ele já começou dizendo, ah, não sei o quê, você tem que ter fé na seleção brasileira, olha o nosso, nós somos os únicos pentacampeão. E é verdade, o que ele fala é isso aí. Então, assim, todos falando desses aí, vamos ver, assim. Ele é muito dessa torcida mesmo, ele sempre foi assim, né? Mas ele tem uma lucidez, ele tem uma lucidez, a gente lembra do 7-1, tem uma hora onde ele fala que isso, que palhaçada é essa? E então assim, é isso aí, ontem quando saiu o Martinelli, o comentário dele começou a mudar já, como assim? E tava ainda 0-0, né?
Mas aí depois... Você se lembra do duelo Brasil-Japão, que teve um jogador lá que falou que o Brasil não era mais o mesmo? Oh. Ele agora tá dando risada. Tá aqui no portal Metrópolis, tá ou não tá, Júlio Ramazotti? Os japoneses disseram que torceriam para a Noruega. Torceram e se deram bem.
Não falou, né? Não falou, né? Provou, né?
Garoto, tá aqui, ó. Tem postagem no X. Aqui, pessoal do Brasil, pra onde vocês foram? É uma japonesinha aqui.
Caramba.
Tirando onda. Ela tá até com lamen aqui, comendo. Ô, bicho, esse desse lamen não é muito legal pra mim, não.
Ah, não?
Não gosto muito, não.
O que é lamen? Ah,
mas... Lamen é um macarrãozinho dele lá.
Macarrãozinho, mas...
Como é que
eu prefiro aquela macarronada italiana.
Outra coisa, mas o lamen tem alguns lamens.
Tem sua saída,
Particularmente quando vem da Coreia.
É o mesmo que miojo, assim. Não, né?
É diferente um pouquinho, é parecido, mas não sei se os ingredientes são os mesmos quando eles são feitos aqui, né?
É
mas,
bom.
Enfim, mas tem alguns que são.
O miojinho com ovo, hein? Fala aí, meu filho, o que mais, hein?
Vamos lá, Pop, treta aqui, olha só, tá na coluna do
Preto?
Treta.
Vai ser processado.
Tá na coluna do Carlos Carone. Vamos lá. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal informou que está apurando as circunstâncias do bate-boca entre um advogado e um agente ocorrido na tarde de ontem em Itaguaí. A discussão foi gravada por uma testemunha e, de acordo com a autarquia, a conduta de todos os envolvidos será analisada pela corregedoria da instituição.
Peraí, você tem esse vídeo aí, Júlio? Pega aí pra gente colocar o áudio, né?
Tá na coluna na mira do Carlos Carone.
Carlos Carone.
Nas imagens, o advogado questiona a legalidade da fiscalização e exige a apresentação da ordem de serviço da Blitz. Onde já se viu isso?
O advogado? Mas o advogado dele não acha que é dono do mundo, não. Ele tem certeza. Desculpem, meus amigos advogados, doutor Alair, doutor Wilson, doutor Javier e tantos outros advogados que são amigos aqui, doutor Ivo.
Gustavo.
Pelo amor de Deus, rapaz. Como é que tu quer dizer que tem que ter uma ordem de fiscalização pro cara te fiscalizar?
De serviço pra fazer uma blitz.
Para aí. Quem é esse cara? A reação da
servidora foi imediata. Posso ler o que ela falou?
Pode.
O caralho que o parta. Você vai pedir a ordem de serviço.
Que é essa servidora? Cadê? Coloca aí, Juliana.
Mas... Eu tô te dando ordem de prisão.
De prisão pra ela.
Eu mereço. O caralho que o parta. É lá que você vai pedir ordem de serviço.
Caralho que o parta. Você
caralho que o parta.
Agente da lei.
Caralho que o parta.
Você. Abaixa o tom de voz.
Você começou a desrespeitar.
Abaixa o tom de voz.
Caralho que o parta. Tá gravado.
Chegou.
O senhor até é filho dele que tá falando.
Ela tá errada.
Caralho que o parta.
Ela tá errada.
Caralho que o parta.
Não, errada não.
Caralho que o parta.
Mas você também chegou a forma.
Ela ganhou.
Ele só pediu a ordem de serviço.
Meu amor, existe crime em falar caralho que o parta?
Existe.
Não existe. Não existe. Grava meu nome. Você quer gravar meu nome? Pode gravar meu nome. Isso não significa nada.
A gente tem que ter respeito. Ele só pediu a ordem de serviço.
Eu só pedi um nome e os...
Eu já ia promover essa mulher.
Eu também acho.
Não, entendi. Ela perde a razão quando ela fala isso.
Ela fala o palavrão e tal, mas.
Esse negócio
porque...
do baralho aí não foi.
Baralho.
Podia ter dito outra coisa.
Mas é porque é o seguinte, né? A pessoa tá lá trabalhando também, vamos combinar, né? Ela tá lá trabalhando e o cara chega
dizendo
que entende de lei e tal.
Tá, mas no fim da nota da coluna na mira, tem aí se o cara tava irregular, não tava. Não,
vamos lá, vamos lá.
A Detran parou. Informou,
O Detran afirmou que o policiamento, a fiscalização e o patrulhamento viário são ações de segurança viária e, por consequência, de segurança pública, podendo ser realizados a qualquer momento e em qualquer via, sob a circunscrição. Ainda conforme a autarquia, não há exigência legal de ordem de serviço específica para a execução dessas atividades. Basta que o agente de trânsito esteja regularmente escalado e no exercício das suas atribuições.
Mas a pergunta é, o cara tinha alguma coisa errada?
Com certeza estava.
Ele não quis soltar o bafone.
Porque se ele realmente recebeu esse lance do baralho e ainda estava tudo certo com ele, aí ele vai ficar com mais razão ainda.
Ele não quis soltar o bafone.
O advogado não era quem...
Não, o advogado que entrou na discussão não era o condutor. O Detran esclareceu que a lavratura do auto de infração é um ato administrativo vinculado. Sim. Dessa forma, uma vez constatada uma irregularidade prevista na legislação e preenchidos os requisitos legais, o agente tem o dever de registrar a infração.
O cara não quis fazer o teste. Né? É. Muito bem. Mônaco.
Mas peraí, eu não sei se vai dar alguma coisa. Agora, eu quero lembrar para vocês que não sabem, eu particularmente para a Julie, que não se interessa por essas coisas, que é bem comum, são bem comuns os caralhos. É aquela cesta pequena que fica em cima do mastro dos navios.
Sim.
Sabe os navios aonde fica vigia em cima? Entendi. Então ele está sentado no caralho.
Entendi.
Então o caralho que parta, ela pode dizer: eu estava me referindo ao cesto que poderia cair na sua cabeça. Que um raio me parta.
Mas esse baralho era uma berinjela.
Aí eu não sei.
Felipe Luiz, que é ex-técnico do Flamengo como treinador. Mas Mônaco é um time bom?
Mônaco é um time bom. Mas assim.
E vai ficar melhor ainda com a ida dele pra lá.
Vamos ver.
Afinal de contas, o cara tava treinando uma seleção. Aí agora vai pro Mônaco.
O Mônaco, você sabe, né? Mônaco é um país independente. Onde fica...
tem aquelas corridas elegantes.
Onde tem.
Aqueles iates dos milionários.
O cassino. O senhor conhece muito bem aquele Hotel de Paris.
Conheço só Mônaco do Maranhão.
Mas o seu Maranhão é maior que o de todo mundo. Onde tem lá um hotel que chama Hotel de Paris, onde todo mundo vai lá para tomar café, porque não tem dinheiro para comer mesmo. E aí, na hora que chega a conta do café, 35 reais, euros.
Só o café.
Porque aí,
simples.
Na verdade, o que você paga é o selfie com a tua linha Hotel de Paris. Né? Aí, Mônaco fica entre a França e a Itália. Então eles podem escolher ou faz o calcio, que é o campeonato italiano, ou o campeonato francês. Até agora nunca foram para o campeonato italiano, né? Preferem o francês para ficar em terceiro, em quarto. Ganharam uma vez,
Mônaco,
porque eles sabem que eles são melhores no campeonato francês, que é mais fraquinho, exceto o PSG, do que no italiano.
O campeonato francês tem um time assim,
tem o PSG.
É o PSG.
Resto é o resto. O orçamento. São 20 clubes. O orçamento dos 19 é igual ao PSG. Todos os outros clubes juntos é a mesma coisa que o PSG de orçamento. Mas vai mudar, porque o ano que vem, né, começa em setembro, vai entrar na Liga 1, né, se chama, vai entrar o clube do Felipe Massa. Felipe Massa tem um clube de futebol lá, que se chama Le Mans Futebol Clube. Vai chegar lá.
Meio dia 50, Josi Silva, diga-me lá, boa tarde, tudo bem aí?
Oi, cabeças, muito boa tarde, bem-vindo de volta, François. Você não quer entrar para tomar um xícara de café?
Não é, agora me diga.
Não. Eu vim particularmente para ouvir você.
Para de mentir.
Já falou igual o homem da cobra aqui.
E aí, Julie, poxa, né?
Josi.
Tá todo mundo assim, meio ainda, né? Mas
tá meio,
tá meio azedo, mas vambora, né?
Ainda bem que a gente não fez o bolão de novo, porque senão o Magrão ia ganhar, porque o Magrão
3-0,
sempre,
né,
bota que o time adversário.
Não, mas dessa vez ele fez o contrário.
É, dessa vez ele falou que a gente ia ganhar.
Ah, vocês fizeram um bolão paralelo, é isso que eu tô entendendo?
Fizemos não, só brincadeira.
Só perguntas.
Bom, depois da eliminação, aí tem artista falando um monte de coisa, tem jogador chorando. O que tem no mundo das celebridades aí?
Menino, o Neymar, ele deixou ali subentendido que essa foi a última Copa, né?
Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!
Não vai ver ele mais chorar.
Graças a Deus. Graças a Deus. E nem cair pra rodar.
Graças a Deus. Cair e rodar.
Diz que ele tem que andar é com andar já. Você já viu aquele do nenenzinho, né? Que ele não cai. Gente, mas muito brincadeiras à parte, o repórter perguntou: e aí, Neymar, o que é que houve? Ele falou: olha, já deu, tentei. Aguentei o tanto que pude.